Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Fala galera, começando mais um Telecast. Vamos analisar esse jogo Vitória 2, Avaí também 2, esse jogo que aconteceu na Ressacada, casa do Avaí, 34ª rodada da Série B, gols marcados por Valdívia e Jonathan para o Avaí e Fernando Neto e Léo Ceará marcaram para o Vitória. Eu estou aqui muito bem acompanhada, eu, Juliana Lisboa, estou aqui muito bem acompanhada por Vitor Vilar, João de Andrade Neto e Marcelo Filho na edição de áudio. Antes de passar para o jogo, exatamente, eu quero falar para você que é torcedor do Vitória, que deve estar muito provavelmente mais tranquilo ou mais tranquila com esse resultado, mas você que é torcedor do Vitória, que fez uso dessa fé no clube para fazer uma fezinha, deu certo, viu? Porque vamos lá, no betnacional.com, antes da bola rolar, a expectativa era de que o Avaí levasse a melhor. Estava dando aqui 39% para uma vitória do Avaí, 30% para o empate, 31% para o Vitória. Então, para você que apostou no empate, para você que acreditou que o Vitória conseguiria pelo menos um pontinho fora de casa, deu bom, né? E para você também que não é muito chegado e não conhece muito, ou então não saca e aí fica com medo de perder grana, a gente tem um programa muito legal aqui no 45 Minutos chamado Hoje Tem Bet, que os nossos craques analisam a rodada e aí te ajudam como você pode começar, né? Essa segunda-feira teve, né, João? E aí, basicamente, vocês foram junto com esse percentual que eu falei. Vocês estavam achando que ia dar bola para o Avaí, né?
Não, exatamente. E no programa, agora a gente deu uma pequena mudança no programa, que a parte de indicações de apostas, a gente deixa para Pedro Pato, que é o especialista. A gente analisa o cenário. A gente fala como é que está o cenário, como é que a Vitória vai para o jogo, cenário de pressão, a importância do resultado, como é que está o Avaí, a gente desenha, é como se fosse um... A gente fala o abre, né? Abre de jogo, né? Em jornal, e, enfim. A gente analisa, coloca todo o cenário, mas quem aí passa para a bola para o Pato, que ele vai dizer assim, como é que ele vê ali uma aposta, porque às vezes você consegue até juntar resultados, né? Você bota casa duas, uma vitória do Vitória, uma vitória do Cruzeiro, vai jogar depois dessa gravação, tá jogando Cruzeiro e Oeste, você bota Cruzeiro, você vai somando os resultados e aí até o Pedro Pato, ele indica para você um caminho bom para ganhar uma graninha também, né? Então, como o pessoal diz que eu sou pé frio, eu tenho uma leve discordância quanto a isso. As pessoas dizem que tudo que eu falo acontece.
Olha, até zica reversa, viu, João? Até zica reversa.
Aí o pessoal diz que o que eu falo acontece errado. Aí eu me abstenho de indicar um favorito, aposto numa vitória de tal time, não. Isso aí quem faz é Pato, a gente contextualiza e Pato indica. Mas é porque assim, pessoal, isso é inteira da oposição. Eu sou pé frio, não.
Não, imagina, quem fala isso, a gente fala isso em clubismo, né, João? O João não é pé frio, ele só não acerta várias vezes, né? Isso acontece. Mas falando agora de Avaí e Vitória, deixa eu só te falar, você que está escutando aqui, torcedor do Vitória, torcedora do Vitória, não muda muito na tabela, né? O Vitória termina a 34ª rodada na 16ª posição, com 38 pontos, mas conseguiu abrir mais um pontinho de vantagem em relação ao Paraná, que é o 17º, e está aqui com 36 pontos. Então, já conseguiu abrir 2 pontos para o Z4. Lembrando que na próxima rodada vai pegar uma pedreira pela frente, que é ninguém menos do que a Chapecoense em casa. A Chapecoense é essa que já está garantida na Série A, eu ia dizer ano que vem, né? Lembrando que já estamos em 2021, porém não no futebol. Então já está garantida na Série A de 2021 e briga agora pelo título. Então, colocado esse parâmetro, vou chamar agora Vitor Vilar para ele me falar o que ele encontrou de diferente nesse jogo e se isso pode motivar a torcida a esperar alguma coisa boa, né? Pode dizer boa, né? Para essa partida contra a Chapecoense. O que você viu aí nesse jogo contra o Avaí, Vitor?
Fala, Ju. Fala, João. Fala, Marcelo, na técnica. João está até mais animado que eu, você devia ter começado com ele, porque ele vai trazer a parte boa, eu acredito, desse empate, desse resultado. Eu sinto muito ao torcedor, mas eu só vou trazer a parte, se você é o mensageiro do caos aqui. Em ponto importantíssimo, a gente falava da importância que é para o Vitória pontuar fora de casa nessa sequência, não tenha dúvida que é muito importante. O Vitória vai ter que arrumar aí uns 2 pontinhos, né, contando que ele vá, que os jogos com menos pressão, com menos peso, são os 2 últimos, né, contra o Botafogo de Ribeirão Preto e contra o Brasil. Então, o Vitória tinha que somar pontos fora, nem que fosse empate mesmo, um pontinho é lucro, nesses jogos antes, né, no Avaí, jogo contra o Guarani, jogo contra a Chapecoense em casa, porque são os jogos mais pesados, mas tem que pontuar. Então, assim, dito isso, importantíssimo empate. O gol ali no finalzinho de Léo Ceará foi um alívio para todo torcedor. Eu acredito que tem muita gente que comemorou mesmo de maneira efusiva, mas a gente tem que analisar o jogo de maneira muito fria aqui no podcast, até para ser muito honesto com o torcedor, porque tem empate, a depender do resultado, né, do jeito como ele acontece, esse, por exemplo, que foi um empate ali na reta final do jogo, tem empate que dá a impressão assim de que foi tudo bem, né? Que foi tudo muito bom. De repente, torcedor, e eu até entendo o torcedor que preferiu assistir Santos e Boca, inclusive um abraço para o torcedor que abriu mão de ver Santos e Boca para ver Vitória e Avaí e Vitória, porque realmente é um jogo assim de um nível técnico absurdo lá na Vila Belmiro. Jogaço de bola, 3-0 para o Santos. A gente está gravando aqui, o jogo não terminou ainda. E tem muito torcedor do Vitória que, e eu entendo, eu compacto, eu abraço, que abriu mão do jogo do Vitória, principalmente ali depois que já tinha feito um gol, vai logo no início, para ver o jogo do Santos. E aí o empate, para esse torcedor que não viu o jogo, pode ter sido assim, baita de um resultado. Mas eu tenho que dizer, o Vitória jogou muito mal, foi terrível. O primeiro tempo do Vitória, sem brincadeira nenhuma, primeiro tempo do Vitória é para ser algo assim inaceitável. Se o jogo tivesse torcida ainda, se a torcida do Vitória ainda existisse, né? Porque a torcida do Vitória está em banho-maria, torcida sonolenta, que não participa da vida do clube, não se importa com o rumo do clube. Uma torcida que parece que largou. A forma como o Vitória jogou no primeiro tempo era para a torcida tipo cobrar mesmo. Não estou falando de violência. Não estou falando de violência, não sou a favor desse tipo de coisa. Mas cobrado do presidente Paulo Carneiro, cobrado dos dirigentes, cobrado das pessoas que são responsáveis, saber o que está acontecendo. Porque a forma como o primeiro tempo do Vitória aconteceu, não só o primeiro tempo, como boa parte do segundo tempo também. Mas no primeiro tempo foi escandaloso, escandaloso. Foi um tipo de atuação que leva a gente a questionar até mesmo se o Vitória tem ainda interesse de lutar contra o rebaixamento. Se tem jogadores no Vitória que ainda tem brio, que ainda tem vontade, ou se quer que fevereiro chegue logo para ele ficar de férias e procurar o próximo clube da carreira dele. Foi lamentável o primeiro tempo, lamentável, lamentável. E outra coisa também, a escalação do jogo de hoje já começa a botar um questionamento muito grande se Rodrigo tem capacidade de levar o Vitória nessa luta difícil contra o rebaixamento, que é algo que a gente falou que chegaria. Aqui no podcast, eu nunca fui entusiasta da efetivação de Rodrigo, assim, de cara. Pá! Então, tem que efetivar Rodrigo. Não, eu falava o tempo todo. Rodrigo é um cara extremamente inexperiente. Se todo mundo reclamava da inexperiência de Barroca, de Pivete, o Rodrigo está muitos passos atrás desses outros caras. Muitos passos atrás. E eu acho que o Rodrigo, eventualmente, ia sofrer a pressão do Vitória nessa reta final, ia fazer alguma besteira e o torcedor ia cair matando. A escalação que ele fez hoje não tem a menor justificativa para um técnico que está desde o início do ano no Vitória. Gerson Magrão, como titular, assim, descaração, é desligamento da realidade do clube. Por vários motivos, não é só por ser Gerson Magrão, não. É porque o Vitória precisava... O Vitória já tem uma marcação no meio campo completamente solta. Uma marcação no meio campo de olho, porque não é de chegada, não é de virilidade, não é nada. É marcação de olho. Isso é normal, com o Guilherme Rendi marcando, que é um baita do marcador. O Vitória sem ele, como é o caso de hoje, de Guilherme Rendi estar machucado, era para ele botar, evidentemente, Lucas Cândido, que dos nomes que ele tinha no elenco, era o cara que tem maior poder de marcação. E Rodrigo me inventa Gerson Magrão do nada. Gerson Magrão não era nem para estar no elenco do Vitória mais. Se fosse um time que tivesse um presidente, que o presidente diz tanto, que tem pulso firme, não sei o quê, se ele tivesse realmente pulso firme, ele já teria mandado Gerson Magrão embora. Porque não ajudou em nada o Vitória até agora, só atrapalhou. E aí Gerson Magrão, num jogo decisivo como esse, me veio como titular. E o pior, quando a bola rolou, a coisa conseguiu ser pior. Porque o primeiro volante era Matheus Frizzo. Que dos três que estavam no meio campo, Fernando Neto, Frizzo e Gerson Magrão, é o que tem menos capacidade de marcação. O que é que o Rodrigo pensou? Que o Avaí ia ficar fechado e que precisava de um primeiro homem que saísse bem a bola, que tivesse melhor saída de bola? O próprio Rodrigo sabe que Gerson Magrão não tem condição de marcar ninguém. E falou, pô, não tem como colocar Gerson Magrão de primeiro volante, então vou botar ele na segunda linha e vou botar outro cara como primeiro volante, pode ser qualquer um. Beleza, mas esse cara tinha que ter sido o Lucas Cândido, velho. Lucas Cândido. E aí o Vitória no primeiro tempo não teve marcação no meio campo. O meio campo do Vitória no primeiro tempo não existiu. Não existiu. Para ambas as funções. Primeiro, para criar, tocar a bola, para chegar ao ataque, não existiu. O Vitória não conseguia trocar dois passes no meio campo. Uma coisa assim, horrorosa. E na marcação, Valdívia, do Avaí, ele jogou com a maior liberdade que um jogador pode ter. Impressionante a liberdade que Valdívia teve no primeiro tempo. Valdívia fez tudo. Se fosse... Valdívia nem está assim, tá uma fase mais ou menos, mas não é mais aquele jogador que já foi. Se fosse o Valdívia do começo da carreira, ele teria feito 2, 3, 4 gols no primeiro tempo, porque foi uma liberdade assim inacreditável. E eu volto a lembrar que os gols que o Avaí fez foram em falhas do Vitória, assim, absurdas. Falhas que não são aceitáveis. Como eu falei, o primeiro tempo do Vitória foi inaceitável. O gol que Valdívia fez logo no começo do jogo é gol... Que o Valdívia teve uma condição ali para fazer o gol que, sinceramente, no futebol profissional não existe. Você só vê em baba. Porque o cara pegou a bola livre, ele estava livre desde antes da cobrança do escanteio. Desde antes da cobrança do escanteio ele já estava livre. Não é como se o pessoal tivesse se movimentado para poder desviar a bola no primeiro pau e tivesse deixado o cara livre, não. Foi desde antes da cobrança do escanteio, ele estava livre. E ninguém foi lá marcar ele. Qualquer jogador, né?
E lá, posso dar um spoiler?
Diga.
Depois do gol também. Essa mesma jogada se repetiu, mas algumas vezes ele livre para marcar sem ninguém acompanhando ele.
O Valdívia jogou com uma liberdade inacreditável no primeiro tempo. E assim, não é qualquer jogador, pô. Qualquer técnico sabe que o jogador mais importante do Avaí no meio campo era só ter visto o Avaí aqui no Barradão no primeiro turno. Que Valdívia foi o jogador que movimentou o Avaí no primeiro turno, no jogo do primeiro turno. Se não tivesse a Valdívia naquele jogo, o jogo provavelmente não teria dado o Avaí. E aí, Rodrigo já era auxiliar daquele primeiro turno. E aí Valdívia fica com a liberdade dessa, pô. Não existe, gente, não existe. No gol do escanteio, ele teve a liberdade que você só vê em baba. Ele teve tempo, velho, pra mirar, olhar, chutar. Pegou de primeira, mas assim, ele já sabia onde ele ia chutar. E a jogada ficou meio que desenhada, né? Que ia desviar no primeiro pau pra sobrar pra ele no segundo. E ninguém marcou. Inacreditável. Inacreditável. E antes disso, depois disso, o Avaí teve várias oportunidades, geralmente saindo dos pés de Valdívia. Se Rômulo, que é o atacante lá do Avaí, tivesse um pouquinho mais de qualidade técnica e um pé mais certeiro para a finalização, ele teria feito 2 no primeiro tempo. O Rômulo. O Valdívia nem falo. Valdívia chutou de fora da área, com a liberdade enorme, César teve que fazer defesa. Foi uma vergonha o primeiro tempo do Vitória. O Vitória não deu um chute a gol. Não dá nem para dizer, porque assim, a gente chama chute a gol quando a bola vai na direção do gol, né? Vai lá dentro da trave, dentro dos 3 paus. A finalização do Vitória não foi nem para fora. Tipo assim, o Vitória não teve finalização no primeiro tempo. Porque uma coisa é você falar não teve finalização no gol, outra coisa é que o Vitória não teve finalização, ponto. Foi ridículo o primeiro tempo do Vitória. E aí eu começo a falar que se a gente começa a questionar se esse time tem condição ou tem interesse, tem vontade de ficar passando por esse martírio dos jogos finais, porque é chato, velho. É chato pra caramba. Você tá com salário atrasado, os jogadores do Vitória estão 3 meses sem receber imagem. Então, tá com 2 meses de salário atrasado aí, não recebeu 13º. Então, para um cara como esse, pegar uma sequência de jogo como vai pegar agora, como já está pegando, na verdade, né? Nessa reta final, nessa situação horrível de trabalho, e ainda ter que enfrentar jogo difícil, é chato mesmo. Agora, seria mais honesto se esses caras fossem lá e reclamassem, que nem o Cruzeiro está fazendo, que nem outros clubes estão fazendo. Reclama, velho, pede para não jogar. Faz que nem Jonathan Gomes aí no Esporte, pediu para não jogar. Acabou. Agora ficar marcando com o olho, como o Gerson Magrão fez, é palhaçada. Palhaçada com o próprio Vitória. E aí que eu falo que o torcedor tem que chegar e reclamar. Porque a atitude do Vitória no primeiro tempo foi vergonhosa. Os caras não se movimentavam, não marcavam, ficavam marcando com o olho. No ataque, quando o Vitória teve a condição, porque o Avaí, a partir da metade do segundo tempo, do primeiro tempo, desculpa, o Avaí fez o gol, deu um calorzinho ali. Quando deu, tipo, 25 minutos pro final, o Avaí recuou completamente. Botou 5 zagueiros, ficou recuadão. O Vitória teve toda a posse de bola do mundo. E os jogadores do Vitória não se movimentavam para receber a bola no ataque. Thiago Lopes não existiu no jogo, não tocou na bola. Gerson Magrão, figura inútil em campo, tanto na defesa como no ataque. Uma vergonha completa. Completa. E aí, no segundo tempo, alguma coisa aconteceu no vestiário, e aí é mérito de Rodrigo realmente, porque só ele pode ter feito isso. Que o Vitória voltou com um pouquinho mais de vontade. Mas esse pouquinho a mais de vontade não é suficiente para livrar o Vitória do rebaixamento, não. Não é mesmo. Porque o gol que o Vitória achou, e eu usei bem o termo, o Vitória achou um gol logo depois do intervalo. Foi uma jogada de Vico, que era um dos poucos que estava com vontade em campo, que ele tentou chutar, a bola desviou, ficou lá com o Fernando Neto fez o gol. Foi um gol achado, porque logo depois disso o Vitória não pressionou mais, o Vitória não buscou mais, o jogo caiu, ficou num mormaço assim, numa vontade que, aí sim, quem não tinha mudado ainda pro jogo do Santos mudou depois daquilo ali. Porque o início do segundo tempo, depois do gol do Vitória, foi um deserto completo. Até o próprio PVC falou, né? Não tem nada para falar desse jogo aqui, nada. Até o gol do Avaí, o segundo gol do Avaí, foi nada. Não aconteceu nada no jogo. Vitória parece ter sentado em cima do empate, assinado o empate. O Avaí, não sei o que aconteceu com o Avaí, parecia que não queria mais buscar a vitória para ficar perto do G4. Foi uma vergonha o segundo tempo também. Mas aí o Vitória, pelo menos, não sofreu tanto como no primeiro tempo. E aí, mais um erro do Vitória, uma bola perdida no ataque, que Valdívia saiu correndo da defesa até o ataque do Vitória. Saiu arrastando todo mundo do time. Uma bola perdida no ataque, se não me engano, para Alisson Farias, eu não lembro direito aqui, mas eu acho que foi Alisson Farias que perdeu no ataque. Alisson Farias que entrou super fora de forma. Mas enfim, o Vitória precisa dele de qualquer jeito, né? Eu só estou dizendo isso, assim, não sou contra a escalação de Alisson Farias, não, que até participou do segundo gol, diga.
E também, assim, ele quase, ele ficou, teve chance de ter conseguido a virada, né, pro Vitória.
É isso, eu não sou contra a escalação dele, não. Alisson Farias é melhor, mesmo gordo, mas é melhor do que Marcelinho, do que Mateuzinho, do que Rodrigo Carioca do que vários jogadores que passaram pelo Vitória já nessa posição. Evandro, né, já produziu mais ao longo da temporada. Na Série B não, mas ao longo da temporada. E ele tem qualidade. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, não sou contra a escalação dele, estou falando que ele entrou fora de forma. É um desespero do Vitória, sabe? Tipo, o Vitória precisa do cara, velho. Ele vai entrar gordo mesmo.
Entrou bem.
Enfim, mas estou falando que apressaram claramente o retorno dele, entendeu? Porque o Vitória precisa. E aí foi um erro dele no ataque, tudo bem, acontece. E aí teve uma puxada de Valdívia que ele saiu da defesa até o ataque, velho. Carregando o time do Vitória inteiro. César bateu roupa, uma defesa, não sei julgar, não sou goleiro, mas eu acho que ele bateu roupa ali, ninguém no rebote, o Avaí fez o 2-1. E aí o Vitória, sim, num lance, eu diria até fortuito, não vi o Vitória produzir em volume para achar esse empate. Foi um lance realmente em que Alisson Farias puxou, cruzou para a área, e Léo Ceará, muito bem, achou uma cabeçada, aí sim, mérito dele, porque achou uma cabeçada muito boa, muito oportunismo mesmo de centroavante, foi lá e empatou. E quase depois, Alisson Farias, como você falou, Ju, fez uma jogada individual novamente e quase fez o 3-2. Mas se você for reparar, esses três chutes aí que a gente mencionou, o do primeiro tempo, aliás, desculpa, do começo do jogo, do segundo tempo, que foi o empate do Vitória, o segundo gol do Vitória, e esse chute na reta final de Alisson Farias, foram as únicas chances que o Vitória criou no jogo inteiro. E bota na conta também a passividade do Avaí jogando em casa. Um time que parecia que não queria brigar pelo G4. Ou então que fez o segundo gol e desistiu do jogo, né? Achou que já estava vencido. Bota na conta também, porque o primeiro tempo foi uma vergonha. Era para o Avaí ter feito 2-3, ter construído uma vantagem muito melhor, mas muito maior mesmo. Então o Vitória aproveitou que o Avaí desistiu do jogo no meio dele, conseguiu melhorar no segundo tempo. E aí, não tô dizendo que o time melhorou realmente no segundo tempo. Não o suficiente para pegar a Chapecoense em casa e ganhar. Se o torcedor acha que é suficiente, paciência, né? Mas não é suficiente para pegar a Chapecoense em casa e ganhar a melhorazinha que deu no segundo tempo. É isso que eu tô falando. O Vitória ainda não mostrou futebol, mesmo com esse empate, futebol suficiente para se livrar do rebaixamento. Na minha visão aqui, é essa. Não é suficiente ainda para pegar o Guarani fora de casa e ganhar. Entende?
Mas você acha, então, que um empate desse...
O resultado prolonga, é bom. Agora...
Mas prolonga, assim, digamos assim, se perdesse, seria tipo, olha, gente, caiu, acho mais fácil assim, o pessoal entender que a sina do Vitória é essa.
Não,
com esse empate, você acha que vai prolongar o desespero? Ou você... Porque, assim, pelo que você falou agora, o Vitória ainda não demonstrou uma capacidade em campo de conseguir reverter situações ruins totalmente, né? Que é o caso, por exemplo, contra o América, perdeu de goleada. Agora, conseguiu um empate, mas ainda não é o suficiente para conseguir o que realmente precisa, que é vencer. Isso para você ainda não está acontecendo.
Não, e assim, o ponto final é, até para passar para o João, me alonguei aqui, mas é porque eu fiquei muito assustado com o primeiro tempo. Meu ponto é, o empate fora de casa é bom, o pontinho conquistado na tabela é bom, ninguém é louco aqui de dizer que não é. Foi ótimo para o Vitória nesse momento, acabou a sangria de derrota. Agora, quer dizer, nem teve, né? Porque o Operário foi empate, aí enfim, um empate, uma derrota, um empate. O Vitória continua sem vencer, né? É bom dizer. Mas o empate é bom, nesse momento é bom o resultado. Agora, não dá para dizer que a atuação do Vitória demonstrou uma reação, que a atuação do Vitória tenha demonstrado confiança, tenha dado confiança no torcedor, porque seria loucura dizer isso, entende? Não foi um empate em que o Vitória brigou ali, conseguiu empate. Foi um jogo em que o Avaí desistiu, desligou, e o Vitória conseguiu melhorar um pouquinho no segundo tempo, foi o suficiente para ele fazer o empate. Achou um gol no começo do segundo tempo e depois no final conseguiu numa bela jogada individual e numa cabeçada bonita realmente, Léo Ceará, o empate. Mas não dá para dizer que o Vitória melhorou, que o Vitória evoluiu. Pelo contrário, se tem pontos negativos, os pontos negativos desse jogo são muito mais destacáveis, mas muito mais destacáveis mesmo do que os pontos positivos. Ponto positivo, o Vitória teve garra para buscar o resultado duas vezes, o empate. não é um resultado positivo, é um empate. Ponto positivo, beleza. Não, ninguém está tirando esse mérito do Vitória no jogo. Agora, o primeiro tempo foi horroroso, o Vitória escapou de tomar um 2, 3 a 0, esse ponto que eu estou falando. Isso não, não dá para negar. E o segundo ponto é que o Rodrigo errou muito na escalação, muito. E isso já começa a preocupar em relação ao próprio Rodrigo. Porque ele poderia ter errado qualquer outro jogador, velho. Agora, Gerson Magrão titular, não tem torcedor que aguente, não tem torcedor que admita isso, que aceite. Mostra desconexão com o time, porque Gerson Magrão nem no elenco era para estar mais, entendeu? Então, esses são meus pontos. Passa a bola para João aí, que vai trazer a mensagem melhor, eu acredito, do que eu.
Faça as honras aí, meu caro, porque de mensageiro do caos aqui, acho que Vilar deu conta do recado plenamente.
Eu dei conta. Totalmente.
Agora venha você com a bonança.
Vamos lá, eu vou vir com a bandeira branca aqui. Assim, eu concordo, mas eu concordo com o Vilar no ponto mais crítico do documentário dele. A escalação do Vitória, eu acho que um erro. E sobre o Rodrigo, eu lembro que a gente teve um debate, né, quando estava na questão de efetivar ou não o Rodrigo lá atrás, antes ainda de trazer da loucura Mazola Júnior. E eu pontuei que eu acho que seria arriscado ir com o Rodrigo naquele momento até o final, porque eu vi o Rodrigo um cara muito verde ainda para um momento tão delicado do Vitória, de luta contra o rebaixamento e tal. Só que aí a solução da diretoria foi a pior possível, Mazola, porque entre Mazola e Rodrigo, realmente eu preferia ficar com o Rodrigo. Mas enfim, Mazola durou pouquíssimo, já foi embora, deixou o estrago e foi embora. E o Rodrigo foi efetivado, e aí, mas eu mantenho as minhas dúvidas com relação ao Rodrigo. Tá? Só que agora não tem mais o que fazer. Agora vai ser Rodrigo até o final. Faltam 4 rodadas para terminar a Série B e vai ser Rodrigo. E aí o Vitória, eu acho que o Rodrigo, por exemplo, vai terminar, independentemente do que aconteça, Vitória cair ou não, eu acho que o Vitória não pode ter Rodrigo como técnico para iniciar a temporada de 2021. Mas isso é um outro debate. Porque eu continuo achando o Rodrigo ainda muito verde. Muito, é um treinador ainda que precisa de mais bagagem. E o Vitória é um clube muito grande para Rodrigo começar. E ele errou na escalação. E nesse ponto eu concordo com o Vitor. Outro ponto que eu concordo com o Vitor foi o primeiro tempo do Vitória, que realmente foi assustador. Foi um primeiro tempo onde o torcedor do Vitória que assistiu, assim, é aquele, quando terminou 1-0, no intervalo você entrega os pontos. Assim, esse time vai cair. O time caiu. Não tem o que fazer. É porque era a impressão de um time, além de mal escalado, mas acima de tudo, um time entregue. E essa já era a impressão que vinha do jogo passado. O Vitória levou um 4-0 do América sem reação. Já vinha do 3-0 do CSA. Né? O Vitória vinha de resultados ruins fora de casa. E não só resultados ruins, eram resultados ruins e sem qualquer reação de um time morto. Né? Que leva 3-0 do CSA, que leva 4-0 do América e leva na tapa na cara e fica quieto. Leva solavanco na... E fica por isso mesmo, não tem força de reação. E essa era a impressão deixada pelo Vitória no primeiro tempo. Quando foi pro intervalo, eu acho que o torcedor do Vitória temeu uma nova goleada. Um novo resultado elástico e, obviamente, ia complicar ainda mais a situação do Vitória. Mas aí, no intervalo, o Rodrigo fez uma mudança. Ele colocou o Kaique Souza no lugar do Gerson Magrão. O Gerson Magrão, de fato, não tocou na bola. Assim, foi nulo no primeiro tempo. Foi o erro da escalação. Foi o maior erro da escalação foi ter entrado o Gerson Magrão. Saiu, entrou o Kaique Souza. E o Vitória, assim, conseguiu um empate com 1 minuto. E aí, obviamente, a mudança nesse ponto aí não teve interferência nenhuma, né? Porque foi um gol muito rápido. Numa boa jogada do Vico com o Fernando Neto, que entrou na área ali, conseguiu penetrar na área na defesa do Avaí, empatou o jogo com 1 minuto, menos de 2 minutos. O jogo estava empate. Então, assim, o Vitória conseguiu sair vivo de um primeiro tempo, sair de uma desvantagem mínima no primeiro tempo, onde ele simplesmente não entrou em campo, e no começo do segundo tempo já estava 1-1. Então, assim, o lucro para o Vitória, no início do segundo tempo, estava gigantesco. Gigantesco. E o Vitória, depois do 1-1, como empatou, conseguiu fazer o gol do empate logo no começo, voltou para o jogo. E aí a alteração, e aí o Vitória voltou para o jogo, a alteração começou de fato fez efeito, porque o Vitória foi melhor em campo, e o Vitória, ele começou a ser melhor do que o Avaí. Não que tivesse sufocando, não que fosse, mas foi um time que estava sendo mais perigoso do que o Avaí. O Vitória conseguiu ficar com mais tempo de posse de bola no campo de ataque, né? Ficou rondando a área ali do Gledson, que é o goleiro do Avaí. Então o Vitória, ele foi melhor, ele estava sendo melhor, e estava, a impressão é que faltava um pouco de capricho para que o Vitória fizesse o segundo gol, um pouco de capricho no último passe, um pouco de capricho na decisão de tomar decisão, e o curioso é que assim, o próprio PVC, né, que foi o comentarista da transmissão pelo Sport TV, ele foi muito curioso, que ele comentou justamente isso, assim, que ele falou o seguinte, ele falou que, eu não lembro exatamente como, as palavras que ele usou, mas assim, ele falou basicamente que o Vitória estava mais próximo de fazer o segundo gol do que o Avaí. E aí,
ele disse, João, que se acertasse melhor, se caprichasse um pouco mais na finalização, nesse último passo, conseguiria chegar nesse segundo gol. E aí, deixo para você completar.
Exatamente. E justamente isso que eu estava falando. Só que eu concordo com o PVC. Só que aí o Vitória perde uma bola no campo de ataque, dá o contra-ataque, o Valdívia vem arrastando a bola dentro do seu campo de defesa. O Valdívia, que para mim jogou muita bola, foi o melhor em campo para mim. Vem arrastando, finaliza, dá o rebote, né? E o César dá o rebote. E aí o Avaí faz o segundo gol. Naquele momento injusto, tá? Naquele momento injusto. E aí aparecia o medo que deu, era assim, que o Vitória ia sentir o baque, né? Que o Vitória... porra, o time tá lutando contra o rebaixamento. O time vem numa draga desgraçada. O time sai, volta pro segundo tempo muito no lucro, consegue um empate, tá melhor e leva o segundo gol. A impressão é que o medo era que o Vitória se entregasse de novo. Só que dessa vez não aconteceu isso. E esse talvez seja um ponto positivo a se levar. Que dessa vez não aconteceu. Com todas as limitações, com as dificuldades que o Vitória tem, mas o Vitória, ele de fato não se entregou. A entrada do Alisson Farias melhorou. O Vitória, ele entrou até no lugar do Vico, que eu acho que fez uma boa partida. Mas melhorou, o Alisson entrou bem no time. O Alisson Farias não deixou que o Vitória abandonasse a parte ofensiva, sua parte ofensiva, assim. Manteve o Vitória ligado para buscar o empate, sabe? Então, eu acho, e aí conseguiu o empate já aos 45, né, com o cruzamento do próprio Alisson Farias e o gol do Léo Ceará, de cabeça. É uma falha da marcação do Avaí, mas aí o problema é do Avaí. E veja só, e o Vitória reagiu, não se entregou diante de um Avaí, que se o jogo era importante demais para o Vitória, era importante demais também para o Avaí. Porque o Avaí só dependia, antes de começar o jogo, o Avaí só dependia dele. Porque se o Avaí vence, e estava vencendo até os 45, ele vence, ficaria 2 pontos do G4, tendo um confronto direto contra o CSA na próxima rodada. Então, o Avaí tava o empate, se a gente considera, né, todo mundo aqui considerando, que foi um ponto positivo pro Vitória, pro Avaí esse empate foi trágico. Eu imagino que o podcast Ressacada, o podcast lá de futebol de Santa Catarina, tá lamentando muito, velho, esse empate. Porque, assim, você ceder jogando em casa, ceder 2 pontos para um time que tá brigando contra o rebaixamento. Então veja o adversário que o Vitória enfrentou. Não foi um adversário que tá passeando no campeonato ou que tá querendo a vida resolvida. Longe disso. Que tá tão na guerra quanto eles. São guerras diferentes. mas tá tão na guerra quanto ele. Então acho que fica de ponto, além do ponto somado, que nessa briga contra o rebaixamento, qualquer ponto é importante, qualquer ponto, velho. Principalmente pontos nesse nível, nesse tipo de desafio. Contra um time, você jogando fora de casa com um time que é melhor que o seu, que tá brigando, que tá vivo no campeonato, que tem objetivo no campeonato, e você arrancar um ponto desse. É muito importante você ir tomando esses pontinhos, sabe? Quebra uma sequência ruim fora de casa e vai enfrentar a Chape no próximo domingo, uma Chape que já conseguiu acesso, que tá brigando diretamente pelo título, mas tem que saber como é que a Chape vem para esse jogo, né? Se a Chape vier pro jogo contra do Barradão a 100%, é favorita, absoluta. Mas pode haver um relaxamento natural também de quem conseguiu acesso. Eu não sei se a Chape tá muito trincada para buscar o título, não sei. A Chape perdeu de 3-0 do Botafogo na rodada anterior a essa. Foi jogar em Ribeirão Preto, levou de 3-0, velho, do Botafogo. Então, tem que saber como é que a Chape vem. Mas, independente do que a Chape vier, se a Chape vier a meio pau, se vier, não vier a 100%, eu acho que o Vitória, com o futebol do segundo tempo, um futebol mais aguerrido, um futebol mais... porque, olha só, nesse momento não dá para exigir do Vitória e de nenhum clube que está brigando contra o rebaixamento um bom futebol. Futebol convincente. Esse não é o momento de exigir isso. Se não teve futebol convincente até agora, meu irmão, faltando 4 rodadas, isso não vai ter, é aí que não vai ter mesmo. Nesse momento, é aquele negócio, nesse momento, torcedor do Vitória, assim como torcedor do Náutico, torcedor do Figueirense, torcedor do Paraná, que são os times que estão brigando diretamente contra a queda aí, principalmente na Série B, nesse momento, o torcedor, ele não quer futebol, ele quer ponto. Não quer futebol, ele quer ponto. Então, com o segundo tempo, uma atuação melhor do segundo tempo do Vitória, mais aguerrida e, sobretudo, que não se entregou, que não foi um Vitória que aceita a derrota, não é um Vitória que aceita o resultado negativo, que se entrega. Se foi esse Vitória, encarando a Chape, caso a Chape não venha, venha mais, um pouco mais leve, acho que o Vitória pode extrair um bom resultado, um empate. O empate com a Chapecoense não é mau resultado, não. Porque depois, a missão do Vitória é chegar fora da zona de rebaixamento nos dois últimos jogos. Ou nos três, porque depois ele pega o Guarani em Campinas. O Guarani, possivelmente, também sem mais esperança de acesso, já meio a motivação, a rotação mais baixa. E depois pega Botafogo e Brasil, se eu não me engano. Então, assim, são jogos mais leves. A missão que Vitória tem é chegar nessa fase, nesses últimos 3 jogos aí, depois do jogo da Chape, se conseguir fora da zona de rebaixamento, é perfeito, assim. E tomando esses pontos, passar esse corredorzinho polonês que ele passou e chegar para brigar nessas outras rodadas, sabe? Eu acho que nesse momento, e o campeonato da Série B veio ensinando isso há muito, já me ensinou, por sinal, assim, que é um campeonato que ele vai, não dá para dar nada certo, cravar nada certo com muita antecedência, sabe? E mesmo faltando 4 rodadas, também não dá. Porque tá sendo muito... O Paraná, que era um time que perdia todo mundo, venceu o CSA jogando em casa nessa rodada. Então, assim, o Paraná, que muita gente tá dando morto, não é o Paraná desligou, tá morto. Não tá morto, não. O que vai contar nesse momento, de novo, não é futebol. Ninguém tá querendo futebol. Tá querendo entrega. É que o time se entrega. O Náutico, que vem reagindo bem com o Hélio dos Anjos, o Náutico, se você olhar tecnicamente o time do Náutico, nome por nome, é pior do que o do Vitória. É pior do que o do Vitória. O Náutico tem um zagueiro, e isso eu falo com consciência própria, o Náutico tem um zagueiro no lateral esquerdo, que a torcida do Náutico não queria ver pintado de ouro. Isso é Rafael Ribeiro e o Kevin, são dois pratas da casa, por sinal. E são jogadores limitadíssimos tecnicamente. Mas por que eles estão sendo importantes agora? Porque eles estão dando tudo mesmo. E o Náutico, ele está jogando, e esse é o mérito do Hélio dos Anjos, ele sabe o elenco que tem e está extraindo um time competitivo em cima das limitações do elenco dele. É por isso que é preciso observar isso. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o ponto é muito valioso, esse ponto somado contra contra o Avaí. E eu acho que pode servir também para o Vitória sair da pasmaceira, né? Do time que já estava entregue. Porque ninguém está entregue. Isso é que é ponto. O Botafogo, coitado. O Botafogo, que venceu o Paraná, venceu o Sampaio. E está brigando, né? E veja, você está dizendo que a situação do Vitória é difícil, é perigosa, né? Imagina do Botafogo e os caras estão brigando, velho. Estão brigando. Possivelmente vai cair. Mas estão brigando. Então, assim, nesse momento é briga. Nesse momento, todo jogo é... E aí, independente do que você enfrente, sabe? Porque também não dá pra ficar assim. É independente do que você enfrente. Você tem que competir. Dentro das suas limitações, é competir. A palavra de ordem é competir. Então, pelo segundo tempo, eu acho que o Vitória pode dar esse start aí pra voltar a competir. Porque não tava competindo. Até o intervalo do jogo contra o Avaí, até o intervalo deste jogo, não estava competindo. E aí, eu assino tudo que Vila falou. Tudo. Não estava competindo. E isso é que estava mais deixando mais... Tirando, talvez, a esperança do torcedor do Vitória. Você vai torcer para você vai esperar o quê de um time que se entrega? E no segundo tempo não se entregou. Ficou, empatou, ficou atrás, empatou de novo. Sabe? E é isso. Eu acho que esse é o ponto que vale a pena ressaltar.
Eu acho só... Grilo... E já aproveitando a fantástica analogia que você fez, trazendo esse time náutico, né? Assim, acho que é claro que você não tem motivo nenhum para trazer uma análise do náutico, você é uma pessoa extremamente sem viés nenhum, né? Mas eu acho que a grande diferença aí entre o que o Hélio dos Anjos está conseguindo fazer com o time do náutico, como você bem colocou, é um time bastante limitado, né, tecnicamente, mas tem um técnico que é casca grossa, né? Que conhece bem esse elenco, que conhece muito bem a Série B, que já tem uma rodagem muito boa e que já mostrou, né? Tem um potencial para conseguir extrair boas atuações de uma equipe que é tecnicamente muito frágil. Eu não sei se do outro lado, né, do lado do Vitória, a gente tem a mesma coisa, ou pode esperar a mesma coisa com o Rodrigo Chagas. Eu acho que não. Então, mesmo que alguns possam dizer, ah, não, porque o time do Vitória tem peças que, se for peça por peça, muito melhor do que esses times que estão brigando para não entrar na zona de rebaixamento, não cair. Isso é irrelevante no momento em que o psicológico da equipe bate muito forte e essa espiral de negatividade também toma conta. Então, isso parece que, às vezes, chega no Vitória e meio que toma conta, o time fica paralisado e aí má notícia em cima de má notícia. E o técnico aí precisa ter uma capacidade de blindar o elenco e tentar extrair desse elenco alguma coisa de positivo, né? Não sei se Rodrigo Chagas está nesse momento agora, eu acho que não. E é isso que me preocupa, porque o Vitória vai ter muita pedreira pela frente até a última rodada.
Eu também. Só para comentar o teu comentário, eu também acho isso. Eu também tenho minhas dúvidas contra o Rodrigo. Eu comecei o comentário dizendo que eu acho, inclusive, que o Rodrigo não deve continuar no Vitória como técnico do Vitória em 2021. Aconteça o que acontecer. Eu acho que Rodrigo não tem bagagem ainda para ser técnico do Vitória. Só que nesse momento... Isso aqui eu estou tentando, assim, eu estou passando essa mensagem para o torcedor do Vitória, e assim, que não adianta ficar lamentando, é o que tem, é isso que tem, tá? O Vitória é Rodrigo e é o elenco, esse elenco que tem. Então, dentro desse elenco que tem, é tentar você extrair um pouco mais de competitividade. E o Vitória fez isso nesse jogo contra a Lei. O Vitória foi um time no primeiro tempo e um outro time no segundo tempo. Se pegasse o time do primeiro tempo, fosse uma conjunção aí, assim, ó, vai ser Vitória contra Vitória. O Vitória do primeiro tempo contra o Vitória do segundo tempo. O Vitória do segundo tempo venceria o Vitória do primeiro tempo de 2-3-0. O mesmo time. Porque teve uma peça que saia Fejés Magrão. Mas assim, basicamente o mesmo time. Com o mesmo treinador. Porque o treinador o mesmo treinador de um é o treinador do outro. Se você pegar o Vitória do segundo tempo e enfrentar o Vitória do primeiro, o Vitória do segundo tempo goleia. E o Vitória do segundo tempo tem ali algo para você tentar se agarrar para livrar o rebaixamento. O Vitória do primeiro tempo tem nada. Então é isso, assim. Não adianta. É isso. Não, ninguém vai chegar agora, não vai chegar treinador, não vai chegar jogador, não vai chegar nada. Só faltam 4 rodadas. E com 4 rodadas, se apega com o que você tem de melhor, espreme o que você tem de melhor e vai, velho. Porque se não tá na mente, ah, poderia ter isso, poderia ter aquilo, faltou isso, faltou aquilo. E talvez, e só para fechar de fato, extrair o que você tem de melhor e dar o start que o time não. O time está fora da zona de rebaixamento. Tem time na situação pior do que a do Vitória e está lutando. Então, assim, é competir. Não se entregar antes do jogo. É não se entregar. O Vitória está se entregando. O Vitória do contra o América, 4-0. O Vitória do CSA, não é o Vitória que se entrega. O Vitória com o jogo contra o Operário, empatou. Assim, você tem que competir. Você pode até perder. Mas, assim, não pode ser. Não pode aceitar a derrota. Não pode aceitar um rebaixamento. O Vitória é isso. O Vitória não pode aceitar um rebaixamento estando fora da zona de rebaixamento, faltando 4 rodadas. Sabe? É isso. É só isso. Eu acho que o segundo tempo tem uma fagulha ali.
Que o Vitória não entrou na zona de rebaixamento em qualquer
Exato, então é isso.
Momento dessa competição. Aliás, o Vitória não entrou nem em Z4 e nem em G4, né? Então, o Vitória mostrou que não tentou mostrar durante a competição que não ia brigar por nenhum dos extremos, né? E agora resolveu brincar com emoção. Bom, posso seguir? Você conseguiu fechar seu raciocínio?
Fechei, vamos embora.
Pronto, perfeito. Acho que eu vou. Fica aí mesmo, viu, João? Porque eu vou fazer uma experiência, ver se Vilar fica mais tranquilo agora. Porque eu sei que ele fica tenso nesse momento, momento da gente analisar os melhores e piores da partida. Então, eu vou passar primeiro para você. Vilar, está de acordo? Posso continuar aqui com minha experiência?
Ah, pode ir.
Eu imaginei, eu quis te ajudar.
Eu odeio, velho. É a pior parte disparada de todo o telecast do Vitória, bicho. Não dá.
Hoje o bingo agora vai ser o contrário, né? Marca o bingo. Hoje eu vou contar as pedras e tu vai ver se tu marca no teu bingo aí, na tua cartelinha.
Pronto.
Vai lá, João.
Vai que é teu, João.
Pode até me dar os melhores e piores, viu?
Então, vamos lá. Como o Vitória empatou e o resultado foi bom, o ponto foi bom, eu vou começar pelos melhores, tá? Gostei do Fernando Neto. Ainda não, veja, no primeiro tempo desse Vitória desastroso que jogou no primeiro tempo, 2 jogadores conseguiram se livrar. Assim, eu acabei de falar, né? O time do primeiro tempo, o time do segundo tempo, se o time do segundo tempo enfrentasse o primeiro tempo, ganhava fácil. Mas, se você pegar um telecast só do primeiro tempo, eu ainda conseguiria, assim, puxar 2 jogadores para livrar a cara, tá? Um deles é Fernando Neto. Eu acho que o Fernando Neto foi bem no primeiro tempo. Fez o gol de empate ali no comecinho do segundo tempo, um gol bem interessante, aparecendo ali meio que um homem surpresa ali na área do Avaí. Então, eu acho que o Fernando Neto foi bem. Um outro jogador que eu coloco bem também, eu gostei do Vico, tá? Gostei do Vico, que deu passe, inclusive, pro Fernando Neto. E também tava, no primeiro tempo que eu falei que livrava, os dois que livraria do primeiro tempo eram Fernando Neto e Vico. E aí o Vico continuou bem no segundo tempo, ele deu passe, tava participando bem ali, relativamente bem, até ser substituído pelo Alisson Farias, também entrou bem, né? E aí o meu pódio fecha justamente com o Alisson Farias, que manteve o Vitória aceso ali, ligado no ataque, e o Léo Ceará, que é um cara que sabe fazer gols e fez um gol importantíssimo, um gol de cabeça, um gol de centroavante, foi bem ali na finalização, e é um cara que sempre incomoda muito a defesa. Né? O problema do Léo Ceará é que quando a bola não chega, né? E a bola não estava chegando no primeiro tempo. E quando a bola chegou no segundo tempo, ele deixou o gol. Então, assim, centroavante é isso. A bola, ele precisa de uma bola, não teve. E ele fez um gol, de fato, que esse ponto aí, no final da Série B, pode ser muito comemorado pela torcida do Vitória. Então, os meus melhores em campo ficam com Fernando Neto, Vico, Alisson Farias e Léo Ceará. Bateu o bingo aí, Vila.
Eu acho que você botou gente demais, mas segue o barco aí.
eu botei um pódio com 4, é pódio do judô. Mas veja só, Aí é que mostra. Tá vendo? Veja, quando eu consegui indicar quatro jogadores, é porque, de fato, assim, eu não achei uma atuação num todo. Os jogos têm dois tempos. Num todo não foi tão desastroso assim, entendeu?
Na minha opinião, assim, você falou dos caras que se salvaram, né? Porque tirando eles, assim, realmente o time foi mal. Mas os quatro que você citou, eu acho que eu não citaria como piores de jeito nenhum, porque eles tiveram atuações, digamos assim, para cima, né? No power ranking que o 45 minutos faz, eles estariam no verdinho. No amarelo pro verdinho.
Verde claro.
Mas eu acho assim que o melhor em campo mesmo, que eu mais gostei, foi Vico. Eu achei que desde o primeiro tempo ele estava com mais vontade assim, de jogar mesmo. Fernando Neto no primeiro tempo. No segundo tempo ele caiu bastante. No primeiro tempo eu achei ele bem também, apesar do gol no segundo tempo, mas eu acho que ele estava melhor no primeiro tempo. Léo Ceará foi só o gol, assim, eu não vi mais nada de Léo. Por isso que eu não colocaria ele como melhor, porque... Eu não vi mais nada de Léo Ceará. Teve o gol, foi fantástico, um golaço dele. Um gol de centroavante mesmo. Léo Ceará tem qualidade para isso. Mas durante o jogo ele foi muito, assim, cavou falta besta, perdeu finalização porque ficou buscando falta. Não gostei da atuação dele, não, mas deixaria no amarelo por causa do gol. E qual foi o outro que você falou? Alisson Farias entrou bem. Alisson Farias entrou bem. Apesar da falta de forma dele e tal, mas... Foi decisivo no final, né? Importante. Eu colocaria o pódio com os três, tirando o Léo Ceará.
Pronto. Então, não bateu, né? Então, ganhamos
bateu,
a cafeteira.
Bateu.
Ganhamos a cafeteira. Agora...
Só não, meu pódio não teria quatro. O seu é de judô, o meu é pódio tradicional.
Agora, Ju, posso emendar com os piores? Você autoriza?
Fique à vontade.
Vamos lá. Piores. Esse aqui eu acho que Viado vai concordar comigo. Esse aí no Power Rank, meu amigo, esse vermelho aí, tá aquele vermelho sangue. Pior, Gerson Magrão. Esse aí, assim, no Power Rank, meu amigo, é vermelho sangue.
Eu ouvi o respiro de alívio do outro cômodo da casa.
Rapaz, é inacreditável. Ô, João, qual foi a sua reação ao ver a escalação do Vitória? Só por curiosidade, assim, porque eu não sei se é só... Você é ranço, eu tenho um ranço, né, velho? Aí eu queria saber qual foi a sua reação.
A minha reação foi assim: Vilar deve estar retado. A minha reação foi essa, porque o nome de fato
é ódio.doc já, João. Já é ódio.doc,
mas é justificado, porque Gerson Magrão não existe, pô.
Não, foi invenção surreal de Rodrigo. Isso me deixou assim, puto, porque Rodrigo é um cara que todo mundo gosta, velho. O Vitória, todo mundo, ó, ninguém vai criticar ele. Ele pode fazer a besteira que ele fizer no Vitória nessa reta final. Ninguém vai criticar ele porque ele é um ídolo. Ele é um cara que tá pegando uma bomba retada. É bom dizer isso, inclusive. Rodrigo tá pegando uma bomba que ninguém queria pegar, velho. O que Mazola fez, né? O tempo que o Vitória perdeu. O Rodrigo pegando lá antes de Mazola era uma coisa. Mas agora é outra, completamente diferente. E a gente falou isso quando o Rodrigo assumiu de novo. Que ele estava pegando o Vitória numa outra situação. Então ninguém vai criticar o Rodrigo de graça. Ele vai ter que criar coisas muito absurdas para ser criticado. E essa foi a primeira coisa que ele fez, que eu falei assim, velho, não vai ter escapatória. Podia ser o maior ídolo do Vitória de todos os tempos. Sei lá, podia ser... Nem sei mais quem é a essa altura, velho. Podia ser Marinho, por exemplo, que é um jogador que a torcida não fala um ai negativo. Se ele tivesse colocado o Gerson Magrão titular, era pau. Então, assim, o Rodrigo perdeu muito ponto na escalação, mas ele corrigiu rapidamente no intervalo. Só que, ainda assim, Gerson Magrão foi o pior em campo, sem dúvida nenhuma, João. Sem dúvida nenhuma, você tá tudo... Tá certo.
Essa escolha é fácil. Essa é fácil, porque foi de uma inutilidade absurda. Mas aí vou completar o plot com mais dois jogadores. Eu acho que o Thiago Lopes foi abaixo também, produziu muito pouco. E não gostei do Matheus Frizzo. Acho que o Matheus Frizzo errou.
Pode buscar a cafeteira.
Bateu bem. Matheus Frizzo errou demais. Errou assim. Inclusive, errou de forma perigosa. Porque teve um lance, foi no primeiro tempo, ele saiu. Foi sair errado, tocou errado. Deu um contra-ataque pro Avaí. Que o Avaí não fez o gol ali porque faltou capricho. Mas...
Ele que tinha que marcar Valdívia, pô, e não marcou. Ficou olhando. Mas aí também é característica, né? O cara não é marcador, velho. Matheus Frizzo, ele é volante porque o Vitória joga com aquele esquema com três homens ali no meio, em que ninguém é meia centralizado, avançado, né? É meio meia e volante, né? É um volante moderno, digamos assim. Mas ele não tem cacuete de marcação, pô, nenhum. Ficou muito claro no jogo de hoje. E como você falou, até a parte boa dele, que é a saída de bola, ele errou muito. Então, fechou o bingo aí. Tem mais, né?
Se você quiser... eu gostaria de me fazer uma menção desonrosa, se possível. Não é exatamente dizer que é um cara que foi mega mal, nem nada do tipo, mas eu acho que preocupa, especialmente pela posição que ele tá, que é o goleiro César.
Ah, também.
Achei ele muito inseguro. E, enfim, em alguns jogos já, né, contra o América principalmente, mas assim, em bolas que seriam... Bom, eu não sou goleira, né, longe de mim dizer que uma bola é fácil de defender, mas bolas que você vê com alguma frequência, né, serem defendidas com alguma tranquilidade, e ele bate cabeça, ele se afoba, sai quando não deveria, não fecha o ângulo como não deveria, e demora às vezes, né, para tomar uma decisão. Não acho que seja um grande problema dele, ele ainda é muito novo, mas em relação ao gol, já que Ronaldo, por qualquer razão que seja, não é possível, né, de ser o titular, acho que Yuri passou mais segurança nos jogos em que ele esteve à frente do Vitória.
Concordo, foi bem lembrado. Vale a menção também. Ele passa justamente isso que você falou, insegurança. Teve uma bola também que ele foi saiu errado, saiu no jogo em cima do jogador do Avaí, que também a bola rebotou, chicoteou. Ele passa realmente isso. E goleiro que passa em segurança, meu amigo. É bem complicado. Porque ele passa em segurança para todo mundo, né? Para toda a defesa, né? É aquela defesa... uma defesa que tem um goleiro inseguro, ela já começa... Assim, já começa preocupante, porque...
Já começa a perreio.
Já começa a perreio. O goleiro tem que... Antes de ser frio, um cara que passa segurança pro resto do time. Porque é uma posição que não, já tem música, já fala música, né? Goleiro não pode falhar. E César passa, de fato, em segurança. Então, eu acho que valeu demais essa lembrança aí. Ele entra no... Para virar um pódio do judô, ele entra também. Mas eu acho que Gerson Magrão é, assim, o pior, mas bem chacado.
Não, Gerson Magrão não tem nem que nada, minha gente. Não tem ninguém que tire esse pódio dele, não.
Frizzo, Thiago Lopes, porque apareceu muito pouco. Pouquíssimo, quase nada. E Frizzo, porque errou demais.
João, você vai concordar. Thiago Lopes seria o pior em campo se não houvesse o fenômeno Magrão, né? Aberração Magrão, aberração da escalação, né?
Jogou a partida toda. Thiago Lopes não foi substituído, ficou o jogo inteiro, sem fazer nada. E o gol do... Só para encerrar, já que ele tá falando dos negativos aqui. O primeiro gol do Avaí, de Valdir, foi absurdo. Eu tava livre, completamente livre, assim, meu amigo. E detalhe, numa bola de escanteio, porra. Não era um...
Exatamente,
não foi um lance que a defesa do Vitória foi pega de surpresa, não. Foi um escanteio. O cara tá completamente livre ali.
Desde antes da cobrança. Porque uma coisa é se ele ficasse livre no meio da movimentação ali pra... cortar a bola e tal, ele ficasse livre, é uma coisa. Agora ele tava livre desde o início, pô, da cobrança.
Exatamente, absurdo, na bola parada. Se fosse um jogo de videogame, eu dizia que tava dando erro ali, deu tilt. Não tá errado o jogo, tava apelando.
E não tava, foi... não, de repente deu tilt mesmo. tilt diferente.
Exatamente. Mas é isso. Mas eu prefiro deixar as boas... Aqui, a resposta que eu acho que foi Vilar com a... Assim, o lado mais negativo, e eu tentei ser um pouquinho fire nesse telecast aqui.
Um telecast equilibrado, então, senhoras e senhores. Agradeço, então, meus colegas que fizeram esse telecast tão divertido e equilibrado, né? Acho que é bacana ver isso também. Então, muito obrigada, João, Vilar, Marcelo.
Estaremos juntos de novo, né, Ju? No domingo que vem, no domingo... Vai ser um telecast especial, né? Rodada de Série B. A gente vai analisar. Vai analisar o jogo do Vitória contra a Chape, do Náutico contra a Ponte Preta, e amarrar todos, porque são os dois jogos que fecham a rodada, então a gente vai amarrar todas e ver como é que vai ficar o cenário. Meu amigo, domingo, eu falei lá no grupo do NE45, porque vai ter jogo, decisão pro Santa Cruz, decisão pro Náutico, pro Vitória, Ceará jogando, eu disse, domingo é o apocalipse, domingo é o apocalipse. Mas estaremos, pós-apocalipse, estaremos aqui para gravar o programa.
Quem sobreviver. Muito bom. Vilas, quer falar alguma coisa?
Tô feliz e puto. Esse é o sentimento do torcedor.
Feliz
e puto. Ok, então com esse sentimento. O Marcelo também gostou, hein? Todos representados. E, ó, todo mundo que é nordestino está aqui torcendo por um time do Nordeste nesse exato momento. Se identifica. Então, é com esse sentimento que eu vou encerrar esse Telecast de hoje. Muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui e um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.